Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, feliz ano novo para todos, né? Estamos iniciando mais um ano. Essas músicas me fizeram voltar há 13 anos, quando eu comecei a fazer parte do pequeno grupo, né, ao qual fui convidado. E a gente sempre contava essas músicas. Todas que cantaram agora de manhã, a gente cantava no pequeno grupo. Então, obrigado aí para quem escolheu as músicas. Me fez lembrar aí o meu início da minha caminhada com Jesus. E eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E quando a gente vai entrar num ano novo, ou quando a gente está encerrando um antigo ano, né, vamos dizer assim, a gente costuma a fazer um balanço do nosso ano. Se o nosso ano foi bom, se ele foi ruim, as expectativas para o próximo ano. Então, a gente costuma fazer muitas promessas, né, para os anos, para o ano que está por vir. Então, provavelmente, não sei como é que você funciona na sua vida pessoal. Não sei se você costuma chegar no início do ano assim e fazer algumas metas para o seu ano, né? Quantos livros você vai ler? Se você vai ler a Bíblia toda em um ano, né? Então, a gente costuma fazer. Algumas pessoas costumam fazer algumas promessas para o ano que está por vir. Algumas pessoas pensa em tomar algumas decisões, né? Ah, eu vou emagrecer, né? Vou entrar na academia em janeiro. Então, sei lá, chega em novembro, a pessoa tem aquela vontade de ir para a academia. E aí ela fala, não vou começar agora em novembro, né? O ano está acabando, está vindo aí a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, então vamos deixar para janeiro. Em janeiro a gente começa. E aí vem janeiro, ela lembra daquela promessa e bate aquela tristeza, né? Putz, eu tinha prometido, e agora? Cumpro ou não? Outras pessoas querem comer melhor no novo ano, né? Vou parar de comer os meus lanches do McDonald's, né? Aqueles hambúrgueres gigantes, coxinha, sabe aquela coxinha do Ragazzo com aquele creme bem gostoso? Aí você fala, vou deixar de comer, porque agora eu quero comer saudável. Outras pessoas pensam em comprar um carro novo ou trocar o seu carro, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro. Trocar de emprego, não estou satisfeito mais com o meu emprego, eu preciso trocar de emprego no próximo ano, preciso mudar, dar uma engatada aí melhor na minha vida, iniciar algum estudo, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja qualquer outra coisa. Muita gente coloca muitas expectativas, muitas promessas. Muita gente também, como eu falei, né, deseja ler mais a Bíblia. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou ir mais à igreja, eu vou servir mais, eu vou mais e mais e mais e mais e mais. A gente faz muitas promessas. E hoje nós vamos falar de um homem que ele não fez muitas promessas. Ele ia passar por algo novo, ele ia viver uma experiência muito nova e diferente na sua vida, mas ele não fez promessas. Ele simplesmente tomou atitudes. E todas essas atitudes fizeram toda a diferença na vida dele e na vida do povo de Deus. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8, a gente vai ver a história de um homem chamado Ezequias. Ezequias, ele foi um rei de Israel, ele reinou ali em Jerusalém, e ele foi um rei muito diferente de alguns reis passados que foram ali, que reinaram, né, em Israel. Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E talvez para esse ano de 2026 você tenha feito muitas metas, muitas promessas, mas o principal de tudo, para mim e para você, é se tudo isso que a gente tem pensado para esse ano de 2026 serão coisas que vão ser agradáveis aos olhos do nosso Deus. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8, nos diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado por esse primeiro culto, Pai ao Senhor, aqui neste local, ao qual estamos juntos aqui, reunidos para cantar ao Senhor, como já cantamos, ler a Tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor venha trazer transformação ao nosso coração, que o Senhor venha nos trazer capacidade de compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, e que o nosso coração seja mudado e transformado, Pai, assim como Ezequias fez ali em Jerusalém. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então hoje, como eu falei, a gente vai ver o que Ezequias fez de diferente quando ele começou algo novo na vida dele. E o que foi esse algo novo para Ezequias? Ele começou a reinar. Então seu pai morreu, né, faleceu, e aí então Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade. E ele reinou então aí por 29 anos em Jerusalém. E quem que é esse homem? Quem é esse Ezequias? A gente tem algumas informações aqui na nossa leitura, né, nesse texto. E a gente vê que ele é filho de Acás, de Abia, né, ou Abia. Tinha 25 anos, né, e como eu falei, reinou por 29 anos. Ele reinou na época do profeta Isaías. Então ele é bem contemporâneo do profeta Isaías. Se você quiser saber um pouco mais da história de Ezequias, você pode ver lá em Isaías capítulo 36 e capítulo 37. Você vai ver que Ezequias, ele pegou uma doença muito grave e o profeta Isaías foi avisá-lo de que ele iria morrer. Só que aí ele chorou lá, orou ao Senhor, e aí Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Tá, então isso você vai encontrar lá em Isaías capítulo 36 e capítulo 37. Além disso, você pode acompanhar um pouco mais da história de Isaías em 2 Crônicas capítulo 29, 30 e 31. Lá também tem muitas histórias relacionadas a Ezequias. Então ele foi um homem de fato assim que fez a diferença no seu tempo, na sua geração. Porque ele não se contentou com aquilo que o povo já vinha fazendo, que era adorar outros deuses, né, falsos ídolos. E ele então entrou realizando uma grande mudança. Eu não sei se vocês já perceberam no texto, mas ele fez algumas coisas diferentes daquilo que tinha acontecido anteriormente. Então Ezequias, ele removeu todos os ídolos que tinha ali naquela época, né, com o povo de Jerusalém. Ele confiou no Senhor, e o texto diz que ele confiou tanto que não teve nenhum homem antes dele e nem depois que tenha confiado em Deus como Ezequias confiou. E ele então quebrou uma serpente de bronze, que era muito importante também para o povo de Israel. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, para a gente entender um pouco melhor. Então hoje a gente vai falar sobre esse homem que não ficou em promessas. Ele não chegou em Jerusalém e falou, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai começar a fazer isso, fazer aquilo, a gente vai fazer um reinado diferente. A gente não vê isso na Bíblia, mas simplesmente a gente vê Ezequias tomando atitudes, fazendo a diferença, de fato, na época dele. E aí, a gente viu aí, nesses versículos de 1 e 2, um pouco mais sobre a vida de Ezequias. Então a gente vê, é interessante, né, porque o texto de texto bíblico, né, sempre fala sobre os pais do novo rei, sobre a mãe. Então Ezequias, essa é a família dele, vamos dizer assim. Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe. A gente não sabe se ele tinha irmãos, mas ele era um homem aí que tinha a sua família, e ele então decide tomar algumas decisões. E eu queria que você fosse comigo, abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Não vai aparecer para vocês aí na tela, tá? Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Que eu estava, nessa manhã, relendo, né, a mensagem, e aí eu fui para esse texto e falei, acho que é interessante a gente ler também essa parte, né, desse capítulo 29, versículos de 1 a 11. Porque aqui ele fala um pouco ainda sobre as decisões que Ezequias tomou quando ele assume o reinado. Então diz assim, ó, vai falar um pouco parecido com o que a gente leu em 2 Reis, mas ele vai trazer mais algumas informações. Tá? A gente só vai ler esse texto, a gente não vai ficar nele, a gente vai ficar em 2 Reis 18, tá? Mas eu queria só acompanhar com vocês esse texto que diz assim. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. E aqui Davi, seu pai, é porque Davi ele é a referência, tá, dos reis de Israel. Então, sempre que vai entrar um novo rei, e aí, sei lá, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não segundo o seu pai Davi. Ou fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o seu pai Davi. Então, Davi, ele sempre foi a referência dos reis, tá? Depois que ele morre. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ou seja, ele começou a reinar e já no primeiro mês, ele tomou alguma atitude. Ele fez algo diferente, porque ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, né? Ou seja, as consertou, enfim. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, os espantos e os assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então aqui a gente vê de fato quais foram as atitudes de Ezequias. E essa atitude, né, ou essas atitudes de Ezequias, elas precisam servir de exemplos para mim e para você nesse ano de 2026. E como eu falei de novo, talvez você tenha feito muitas promessas. Mas além de nós fazermos promessas vazias, nós devemos tomar atitudes. O texto de 2 Crônicas 29 diz que Ezequias decidiu, ele tomou uma decisão e ele permaneceu nessa decisão. E é interessante que no versículo 3 a gente vê então como é importante nós permanecermos em nossas decisões. E para nós pensarmos, é fácil nós tomarmos decisões? É fácil a gente tomar uma decisão? Sim, é claro que às vezes, dependendo do que está acontecendo, é difícil a gente ser decidido em algo, né? Eu falo, vou decidir fazer isso aqui, ponto. Eu diria que é fácil a gente tomar algum tipo de decisão, mas o difícil mesmo é nós permanecermos nessas decisões. Então, por exemplo, o ano virou aí, 2026, aí você fala, vou ler a Bíblia o ano todo. Em um ano, né? Vou ler a Bíblia, aí você pega lá todo o plano, lá no aplicativo da Bíblia, ou aquele já impresso, né? Então eu vou começar aqui a ler os capítulos e tal. E aí você decide que você vai ler a Bíblia em um ano. Só que aí, nós estamos hoje no dia 4, né? você já está atrasado 2 dias. Porque alguma coisa aconteceu aí na sua vida, na sua rotina, que você perdeu 2 dias. E aí você fala, poxa, e agora, hein? Perdi 2 dias. Continuo ou não continuo? Eu tinha decidido que eu ia ler a Bíblia em 1 ano. Mas e agora? Eu vou permanecer na minha decisão? Eu vou continuar? E aí ou você vai correr atrás do seu prejuízo e vai ler aí os 2 dias que você perdeu, ou você vai abandonar. E você vai falar, deixa que 2027 está logo ali. Né? Faltam só 12 meses e 2027 já está aí. E aí eu começo a ler a Bíblia. E aí eu leio em 2027 a Bíblia em 1 ano. Então Ezequias, ele decide, e o versículo 3 diz, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. E olha que interessante, né? Porque imagina você no final da sua vida, no final aí da sua jornada, né? Daquilo que é esperado de você como pai, como mãe, como filho. No final de tudo, você ser reconhecido ou conhecido por alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se a sua vida terminasse hoje, qual seria a avaliação final de tudo que você viveu na sua vida? Você seria conhecido como uma pessoa que fez o que era reto aos olhos do Senhor? Ezequias, ele decide viver diferente de seu pai, diferente de uma geração totalmente longe do Senhor. Nós vimos no texto de 2 Crônicas 29 que o povo estava adorando vários deuses, abandonaram o Senhor, não cultuavam mais a Deus, tinham lá os seus ídolos, mas Ezequias, ele decide mudar, ele decide fazer a diferença nessa época. Então, é necessário nós querermos e decidirmos permanecer naquelas decisões boas que a gente teve. Para que assim, então, eu e você sejamos conhecidos como pessoas que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. O que você decidiu para 2026? O que você espera do seu ano? Você está vivendo aí no automático, né? Ah, vamos ver o que acontece até dezembro, depois a gente vê o que deu de tudo isso. Ou você espera crescer espiritualmente? Você espera abençoar outras vidas? Você espera crescer como pessoa, como pai, como mãe, como marido, como filho, como neto, como amigo? O que você espera para o seu ano de 2026? E aí, Ezequias, ele toma a sua decisão, ele permanece em sua decisão, e no versículo 4, a gente vê que ele começa a colocar em prática aquilo que ele queria de fato para a vida dele. E o versículo 4 diz que removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, para que a gente faça o que é reto aos olhos do Senhor, para que o nosso ano seja um ano de mais aproximação de Deus, de mais conhecimento de Deus, nós precisamos cortar as raízes do pecado. E Ezequias entendeu isso. Ele começou a reinar e ele fala, não, a gente precisa agora tomar algumas atitudes. O povo está longe de Deus, não tem mais adoração a Deus, está todo mundo longe, mas a gente precisa agora tomar algumas atitudes contra tudo isso. Então, contra o pecado, é preciso ser radical. Ezequias, ele não melhorou aquilo que já existia, até porque não tinha nada para melhorar, que estava tudo ruim. Ele simplesmente toma uma decisão radical. Então ele quebra os ídolos, ele remove os ídolos, ele destrói tudo aquilo que estava afastando o povo de Deus. E de repente você pode começar esse ano, ou você tenha terminado o ano de 2025, com alguns ídolos no seu coração. Porque é interessante, né? Porque a gente, quando vai falar sobre idolatria, sobre ídolo, a gente sempre remete a coisas físicas. Ou aquele santinho no bolso, né? Quem já andou com aquele santinho no bolso lá com proteção, né? Aquela fitinha no braço, né? Eu sempre andava com isso quando era criança. Né? Sempre achava que isso ia trazer algum tipo de proteção, né? Algum tipo de, sei lá, de sorte, que vai me trazer, realizar os meus sonhos no futuro. Tem pessoas que se apegam a essas coisas. E muitas vezes a gente critica essas pessoas que fazem isso. Mas sabe o que é o interessante de tudo isso? É que talvez você não tenha aí uma santinha no bolso, ou um santinho, um crucifixo, né, que você se garante nele, que te traz proteção, ou qualquer outro tipo de idolatria física que você consegue tocar. Porque o seu ídolo talvez esteja no seu coração. Você não enxerga ele. Você não se dobra diante dele todos os dias de manhã, mas ele está aqui dentro do coração. E muitos ídolos hoje, se a gente fosse pensar, podem fazer parte das nossas vidas. Vícios. Pessoas que tenham o seu celular como seu grande ídolo, não conseguem largar as suas redes sociais. Pornografia. Muita gente, muitos homens, muitas mulheres estão presos nisso. E é interessante que o número de mulheres tem crescido muito nesse pecado, né, sobre essa área. E algo para a gente pensar também, pensar nos nossos filhos, nas crianças, que a média de idade no Brasil de um menino que tem acesso à pornografia é de 8 anos de idade. A primeira vez que um menino tem contato com a pornografia no Brasil, a média é de 8 anos de idade. E isso é muito grave para nós, porque está cada vez mais comum crianças com celulares, e aí hoje a pornografia está à vera aí. Você assiste, você clica lá no canal aberto na televisão, tem alguma coisa disponível. Seja uma pornografia chamada de pornografia limpa, né, que é uma mulher ali seminua ou com uma roupa mais sensual, ou a pornografia suja, né, que aí é o sexo explícito. Então, está cada vez mais comum tudo isso. O acesso antigamente à pornografia era difícil. Era um pai que comprava para o filho uma revista, tinha que ir na banca de jornal, tinha que ir numa locadora. Hoje em dia, com o celular, uma criança consegue, um adulto consegue acessar a pornografia em HD de uma forma tranquila, clicando num link, acessando um link. Então, é necessário muito cuidado. E, infelizmente, nos dias atuais, talvez esse seja um dos maiores ídolos, um dos maiores pecados presentes na nossa vida, na nossa realidade. Talvez o seu pecado, o seu ídolo, seja o orgulho, o seu ego, você mesmo. Você se sente importante. Talvez o seu ídolo seja o seu corpo. Você está buscando o corpo perfeito para que as pessoas vejam como você é bonito, como você é bonita. Pessoas viciadas em jogos, seja joguinhos de celular, joguinhos de computador, jogos de azar, perdendo dinheiro, destruindo a família, os bens. Talvez o seu vício, talvez o seu ídolo seja o seu trabalho. Não há nada mais importante para você do que o seu trabalho. Você perde culto, você perde a oportunidade de estar com os irmãos, cultuando ou tendo um tempo de comunhão, porque o seu trabalho é mais importante. Você precisa se dedicar ao seu trabalho. Talvez o seu ídolo seja o dinheiro. E o dinheiro não tem problema, né? Você pode ter dinheiro, muitas pessoas têm dinheiro, usam o dinheiro da melhor forma. Mas muitos têm o dinheiro como seu ídolo. A gente teve agora a Mega da Virada. Não sei se você estava entre os 6 ganhadores de São Paulo. Se você estava, me procure. Está no final do culto para a gente conversar um pouquinho. Mas pessoas que perderam e ficaram desesperadas. Ou que jogaram e não vinham a hora de... né? Nossa, que hora que vai ser o resultado? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Eu vou acertar aqui na cena, na quadra? Aí atrasou, né? Foi para o dia seguinte. Eu não joguei, tá, gente? Mas eu assisti tudo, acompanhei. Acertei um número, tá? Mas não joguei, mas eu fiz com a Jade ali os números em casa. Falei, será que a gente vai acertar? Vamos ver, se a gente jogasse. Será que a gente acertaria? A gente acertou 2 números. Então, pessoas que sofrem porque não tem dinheiro, porque, enfim, quer muito dinheiro, quer mais do que ele quer, aquilo que ele tem. Talvez o conforto seja o seu ídolo. Não, preciso estar confortável. E aí você pode pensar um monte de coisa. Uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Qual que é o seu ídolo? O que você precisa arrancar, quebrar do seu coração? E quando a gente fala sobre ídolo, quando a gente fala sobre pecado, Deus, ele não quer alguns reajustes nas nossas vidas, mas ele quer uma total ruptura. Ele quer que a gente abandone, que a gente largue os nossos ídolos. Porque o ídolo, o que, que ele é? Ele é aquilo que ocupa o lugar de Deus. O ídolo se torna muito mais importante do que Deus. O que, que você precisa quebrar para que esse ano de 2026 seja um ano diferente na sua vida? Para que você não chegue em mais um ano e você, caramba, de novo, já faz tanto tempo que esse ídolo faz parte da minha vida e de novo ele está presente em 2026. O que, que você precisa quebrar do seu coração, da sua vida? E uma segunda parte do versículo 4, a gente vê que muitas vezes o que nos afasta de Deus são coisas boas. Coisas que, em um passado recente, ou um passado bem passado mesmo, foram boas para nós, mas que hoje se tornou ídolo. E o texto, lá no versículo 4, na segunda parte, diz que e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E aqui, eu não sei se vocês lembram dessa história, lá em Números, capítulo 21, tem uma situação em que o povo está reclamando com Deus, não estão contentes com tudo que Deus já tinha feito por eles, libertando eles do Egito, mandando lá o maná, enfim. E o povo, ele se rebela contra Deus. E aí Deus, ele manda serpentes abrasadoras. Essas serpentes, elas picam as pessoas e elas morrem. E aí então Moisés, muito paciente, né, com aquele povo, ele vê toda aquela desgraça que está acontecendo, muitas pessoas morrendo ali por conta das serpentes, e ele vai e ora ao Senhor, pedindo para que Deus tenha misericórdia. E aí então Deus ouve a oração de Moisés e ele fala, ó, pega uma serpente de bronze, coloca ela numa haste e ergue ela. Todo aquele que for picado pela serpente abrasadora, olhar para essa serpente de bronze que está ali levantada, ele será curado. E aí então Moisés vai lá, faz a serpente, e é o que de fato aqui acontece. E se você for lá para João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus ele relembra essa história, né? E ele fala assim, como a serpente foi levantada no deserto, importa que o filho do homem também seja levantado. Então ali era uma certa imagem, né, ou ilustração daquilo que iria acontecer com Jesus no futuro, que seria ser pendurado numa cruz. E todo aquele pecador que olha para Jesus e crê nele como seu único Senhor e Salvador, ele então tem a vida. E aí, eles pegam essa serpente, eu não sei o que aconteceu lá depois que Moisés usou essa serpente, aí acabou, né, toda aquela situação, pegaram a serpente de bronze e colocaram em algum lugar. A gente não sabe se foi Moisés que guardou lá na casa dele ou algum outro levita. A gente sabe é que essa serpente ainda está aqui. Ela é presente na Bíblia. Ela chega aqui em 2 Reis. A gente não sabe se era uma cópia, mas pelo que eu entendo do texto, pelo que o texto nos apresenta, era ainda a serpente lá do deserto. E aí então, eles começaram a adorar essa serpente. Ela virou um ídolo. Ela virou uma imagem de adoração para todo o povo. E você vai se lembrar, como a gente já ouviu aqui algumas semanas atrás, que o pastor Patrick trouxe para a gente, que o povo já tinha começado essa história de idolatria lá com um bezerro de ouro. Dias depois de saírem do deserto, Moisés então foi ao Monte Sinai pegar lá os 10 mandamentos, as tábuas. Quando ele desce, está o povo adorando um bezerro de ouro. E então tudo isso se mantém até essa geração, nos tempos de Ezequias. Então, coisas boas, coisas que aconteceram no passado, podem se tornar ídolos no presente. Conquistas antigas, ministério, títulos, experiências, coisas que aconteceram no passado, podem te impedir de ter uma real vida com Deus na atualidade. Então, nós não devemos viver de memórias passadas, memórias espirituais passadas, coisas que já aconteceram. Mas nós devemos viver de presença espiritual, no presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Como tem sido o seu relacionamento com Deus hoje? É bom o seu relacionamento com Deus? Você tem um tempo de relacionamento com Deus, de fato? Ou você é engolido pela sua rotina, pelos seus desejos? Ah, não, vou ficar aqui vendo essa série, sentadinho aqui no sofá, vendo minha novela, assistindo meu futebol, jogando meu videogame. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Ezequias, ele pega isso, que era bom, e ele quebra em pedaços tudo isso. Então, olha o contraste. Um povo que pega aquilo e se apega, né, como algo precioso, é o nosso ídolo, é o nosso Deus. Ezequias, então, ele pega aquilo e quebra. Quebra, joga fora. Não faz sentido nenhum mais tudo isso aqui. O que você precisa, de novo, quebrar? Qual o ídolo que está aí no seu coração e que você não quer largar de jeito nenhum? Você sabe que se você largar esse ídolo, você vai ter um avanço espiritual. A gente sabe disso. A gente não sabe? A gente tem lá um pecado nas nossas vidas. Seja o que a gente faz, que a gente pensa, o que a gente fala. A gente sabe que a gente tem esse pecado. E a gente fala, se eu largar tudo isso, nossa, minha vida espiritual ela vai avançar. A gente não sabe disso? Mas o que a gente faz? A gente abraça. Qual que é o nosso sentimento, né, a nossa sensação? É que se eu largar esse meu pecado, eu vou ficar agora num vazio. Vou ficar na solidão, né? Eu vou ficar. Alguma coisa na minha vida vai estar fazendo falta. Eu não estou completo. Muitas vezes a gente acha que o nosso pecado, o nosso ídolo, é o que nos completa. Mas, na verdade, a realidade é que quando a gente larga de fato tudo isso, aí sim nós estaremos livres. Nós estaremos bem com Deus. Qual que é esse ídolo que te prende? Que você não quer largar? E o texto continua. E não só Ezequias tira as coisas ruins da época, dos tempos dele ali, toda a idolatria, todo o mal. Ele tinha que fazer isso, óbvio, nós temos que fazer isso. Mas Ezequias ele também toma atitudes positivas no sentido de buscar a Deus. E o versículo 5 nos diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Então, para que haja uma mudança nas nossas vidas também em 2026, eu e você precisamos confiar em Deus. E é fácil confiar em Deus quando as coisas estão difíceis nas nossas vidas? É difícil. De repente você está com uma doença aí na sua vida, de repente você está com um problema no seu casamento, um problema com alguma pessoa da igreja, um problema com uma pessoa no seu trabalho. Você está numa luta, você está desempregado, você está com um problema de dinheiro e o desespero começa a bater. Começa a vir o desespero. E aí você fala, e agora? Qual que vai ser a minha atitude? Eu quero confiar em Deus, mas eu não consigo. E aí eu me lembro da história, né, de Marcos capítulo 9, quando um pai procura Jesus, o filho dele estava possesso, e aí ele fala para Jesus, né, Senhor, cure meu filho, né, Jesus vai aparecer, você crê que eu posso confiar, que eu posso curar o seu filho? E aquele pai, de um coração sincero, ele fala, Senhor, ajuda-me a confiar, me ajuda a confiar em ti. E muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus quando nós estamos nas dificuldades da nossa vida, dos nossos corações. Infelizmente, a gente se apega tanto a nós mesmos, às nossas forças, ao que eu posso fazer, E quando a gente vê que a gente não consegue fazer mais nada, aí sim, ah, agora sim, só Deus na causa agora, né? Eu não consigo fazer mais nada, as minhas forças não são mais suficientes, ninguém mais pode fazer alguma coisa por mim, então vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude. Sendo que a primeira atitude nossa, qual deveria ser? Confiar em Deus. Mesmo diante das coisas ruins. Porque Romanos 8, 28 diz isso, né? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas? As coisas maravilhosas? As coisas boas? As alegrias? Tudo isso coopera para aqueles que amam a Deus? Não. Claro que também estão inclusas. Mas todas são as coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, os momentos difíceis das nossas vidas são momentos para que a gente possa confiar mais em Deus. Para que a gente possa se parecer mais com Jesus. Que é o que o versículo 29 de Romanos 8 diz. Para que tudo isso, né, seja as coisas boas ou as ruins, nos transforme conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, tudo que acontece na sua vida de bom e tudo que acontece na sua vida de ruim são para que você e eu nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. É para isso. Então, para que 2026 seja um ano bom, um ano forte, a nossa confiança em Deus precisa ser também uma confiança forte. E isso independe se a sua vida está boa ou se a sua vida está ruim. Quais hábitos podem fortalecer a sua confiança em Deus? Como que a gente pode fortalecer a nossa confiança em Deus? É só a gente pensar nos nossos relacionamentos. Como é que você vai confiar em alguém? Eu quero confiar na Silvana, conheci ela hoje. Eu quero confiar nela, mas eu vou de primeira conseguir confiar na Silvana? Não conheço ela. Não sei quem ela é, não sei de onde ela, não sei onde, quem é a família dela. Como é que eu vou conseguir construir uma confiança nela? Tendo um relacionamento com ela, né? Ó, conhecendo ela melhor, estando mais presente na vida dela, ela presente na minha vida. E a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo, e aí a confiança ela vai vir naturalmente. E com Deus não é diferente. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Em oração, leitura da palavra, serviço. Tudo isso nos faz estar mais próximos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais a gente conhece a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia em Deus. Se você não está perto de Deus, se você não tem relacionamento com Deus em oração, em leitura, você não conhece a Deus. E por isso que a gente fica nessa luta de desconfiança, e aí o medo toma conta das nossas vidas, o desespero, a falta de esperança, porque nós não conhecemos a Deus. Esse Deus que transforma as nossas vidas, esse Deus que transforma o nosso coração. E o versículo 6 e 7 continua aqui a nossa história, e a gente vê que a obediência ela abre os caminhos que o pecado fecha. Então o texto diz que, versículo 6 e 7, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então Ezequias guardou os mandamentos do Senhor. O Senhor era com ele. Ezequias, ele se apegou a Deus. Então obediência é o que Deus quer de mim. É o que Deus quer de você. E quando a gente obedece a Deus, quando a gente se apega a esse Deus, aí é diferente. E Ezequias ele fez isso, ele se apega em Deus. Ele não deixou de seguir, não deixou de guardar os mandamentos de Deus. E aí a gente vai para aquele texto de Jesus que ele diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, eu e você, para que a gente consiga confiar em Deus, para que a gente consiga se apegar em Deus, a gente precisa ter tempo com o Senhor. Se apegar a Deus. Sabe aquele filho que é apegado ao pai, que é apegado à mãe? Nós precisamos estar apegados a Deus. Abraçados a Deus. Então, 2026, ele não vai ser definido pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas sim pela obediência a Deus. Você quer ter um ano glorioso? Um ano vitorioso, podemos usar essas palavras? A gente precisa estar apegado com Deus. A gente precisa estar confiando em Deus, guardando os mandamentos de Deus. E aí, o Senhor vai ser com você. Já pensou Deus caminhando com você todos os dias, ao seu favor? Com você nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas alegrias. Imagina você andando e Deus do seu lado, na sua mão, com a mão nas suas mãos, né? Bem juntinho com você. É o que Ele quer de nós. Ele quer estar com a gente. Ele quer estar perto de nós. Mas, infelizmente, é a gente que muitas vezes larga a mão de Deus. E aí a gente quer caminhar segundo as nossas próprias vontades. A gente quer fazer o nosso próprio caminho. Às vezes a gente vê isso nos mercados, né? Com um pai ou com uma mãe que aí está com um filho pequeno. E aí o filho quer sair correndo para lá, quer andar para cá, aí pega um negócio no mercado, aí pega outro, aí a mãe fala, não, vem para cá e tal. E aí a mãe quer estar junto com o filho ou o pai, mas o menino ou a menina quer correr, quer aproveitar, né? Quer conhecer as coisas que estão ao redor. Sendo que o melhor para aquela criança, o que, que é? Tá perto, tá junto. A gente está com o bebê em casa e a gente percebe isso, né? Porque quando a gente deixa lá a Joana no berço, dormindo, aí ela acorda. E ela percebe que ela está sozinha. O que, que ela faz? Chora. Chora muito, às vezes. E aí, o que precisa acontecer? Você... É engraçado, né? Porque ela está lá chorando, no berço. Aí você chega perto, encosta suas mãos assim, ó. E levanta. Acabou o choro. Para na hora. Por quê? Estava se sentindo sozinha. Estava se sentindo com medo. Mas agora ela está segura. E a gente precisa disso. A gente só vai se sentir seguro de fato. Não é o dinheiro que vai nos trazer segurança, não é um carro bom, não é uma casa boa, não é... Tudo isso é legal, a gente pode ter. Mas o que vai nos trazer uma confiança mesmo em Deus, o que vai nos trazer uma confiança de verdade é estarmos apegados com Deus, é estarmos perto dEle. Ele nos abraçando, nos acolhendo nos nossos momentos de choro, de tristeza. Então, se apegue a esse Deus, esteja com Ele todo momento. E por último, para fechar, para a gente concluir essa mensagem, essa reflexão, o versículo 8 diz que feriu ele os filisteus até Gaza e os seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então, mudança interior, ela vai nos gerar vitória exterior. Então, quando a gente... Vitória exterior e interior também. Quando a gente abandona os nossos ídolos, quando nós deixamos que Deus reine nas nossas vidas, no nosso coração, quando há essa mudança, aí sim a gente tem o que a gente precisa. E o versículo anterior, no versículo 7, né, diz que assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Desculpa, assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Ou seja, tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. E aí no versículo 8 a gente vê o resultado de tudo isso. Porque ele fere os filisteus e ele tem vitória. Se você continuar lendo o texto, lá, se você for lá para Crônicas 20, segundo Crônicas 20, 29, 30 e 31, Ezequias tem várias vitórias contra os inimigos. E aí a gente vê por que desse texto, né? Porque Deus estava com ele. Deus era com ele. Então, o resultado de uma obediência, o resultado da obediência de Ezequias foi vitória contra os inimigos. E se você quer ter vitória na sua vida, você quer ter êxito espiritual, crescimento, a gente precisa, então, ter algumas mudanças radicais nas nossas vidas. Quebrar os ídolos do coração, quebrar os nossos desejos, se apegar em Deus, confiar em Deus, guardar os mandamentos, para que Deus esteja conosco, assim como ele esteve também com Ezequias. Você quer ter um ano diferente de anos anteriores que você já teve? Permita que Deus faça de você uma pessoa diferente. Não adianta a gente querer ter um ano novo, sendo que a gente continua na nossa caminhada com o velho homem reinando nos nossos corações, com os nossos desejos, nossas vontades. Você quer ter um ano novo, de fato, bom? E eu não estou falando aqui de, só vai ser só alegria em 2026, tá? Não é isso. Talvez coisas difíceis virão em 2026. E de novo, essas coisas serão para que eu e você nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. Mas independente de que vai acontecer coisas boas ou ruins, Deus quer que a gente esteja com Ele, vivendo diferente de tudo que a gente já viveu hoje. Não dá mais para a gente ficar nessa vida que a gente tem vivido, longe de Deus, agarrado aos nossos ídolos, agarrado aos nossos planos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Não. Deus precisa tomar a conta de tudo isso. Mas para isso, a gente precisa quebrar os ídolos, derrubar abaixo, abandonar tudo isso e confiar em Deus, confiar de que Ele pode fazer algo diferente nas nossas vidas. E eu termino só com algumas reflexões para a gente, lembrando só daquilo que a gente falou nessa manhã. Então, Deus, Ele quer obediência de nós, não promessas vazias. Ele não quer ficar, a gente falou no começo, né? Eu vou fazer tal coisa em 2026, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nossa, vai ser um ano incrível, vai ser um ano diferente. Aí chega lá em novembro, você vai... Porque é interessante, né, isso? A pessoa começa o ano como? Vamos pensar nas redes sociais. Nossa, esse 2026 é o meu ano. É um ano maravilhoso. Vai ser só glória, só vitória, não sei o quê. Chega em novembro, acaba 2026. Não aguento mais. Por quê? Não fez nada diferente. Se iludiu ali que o ano estava mudando. Não, é novo ano, vida nova, é só bênção agora, não sei o quê. Eu vou crescer, eu vou... Continua do mesmo jeito. Mas a gente precisa parar com essas promessas vazias. Deus quer o nosso corpo, a nossa mente, 100% para Ele. Romanos 12, 1 e 2 diz isso. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo para Deus. Nós devemos lutar pela renovação da nossa mente, a transformação do nosso coração. É isso que precisa acontecer em 2026. Deixe de escolher seus próprios caminhos. Deixe que Deus governe a sua vida. Renuncie tudo. Seus pecados. Lucas 29 diz isso, né? Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida, por minha causa, achá-la, disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie tudo. Lembra do jovem rico? Se encontrou com Jesus. Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? Bom, honra seu pai e sua mãe, ame a Deus, tal. Isso aí eu já faço desde a minha mocidade. Então pego tudo que você tem e vende e dá metade aos pobres. E siga-me. Qual que foi a atitude do jovem rico? Se entristeceu e foi embora. E aí a gente tem uma outra história em Lucas capítulo... Deu um branco agora. Lucas capítulo 9, eu acho. Zaqueu é 9? Lucas 9? Não lembro. Lucas 10, eu acho. Enfim. Jesus se encontra com Zaqueu, e aí ele tem um encontro com Zaqueu na casa dele, e aí então Zaqueu, ele, de alguma forma, se entrega a Jesus, ele pega tudo que ele devia aos pobres e fala, se eu devo alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E passa a seguir Jesus. O contrário do jovem rico, que se apegou aos seus bens. Zaqueu, ele foi diferente, ele renunciou tudo, ele largou tudo, porque ele queria viver para Jesus. Queime toda a idolatria do seu coração, em definitivo. 1 João, né, o apóstolo João diz isso, né, para nós, fugir dos nossos ídolos. A gente precisa abandonar os ídolos, quebrar cada um deles. Talvez você não tenha uma estátua lá na sua casa, grande, pequena, enfim, qualquer outra coisa, você não tem um santinho aí, mas você tem um ídolo que está aí no seu coração, que você precisa abandonar, você precisa quebrar. E não vai te fazer falta. Ele não vai fazer falta para mim, mas infelizmente a gente se apega tanto a ele, a gente confia tanto no ídolo, que a gente deixa de confiar em Deus. E por último, os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Talvez você tenha feito muitos planos para 2026. E legal, não tem problema você fazer os seus planos para 2026. Mas você precisa entender que os caminhos do Senhor são maiores do que os seus caminhos. Que os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus pensamentos. E que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Provérbios 16:1 diz que o homem faz planos, mas é o Senhor quem determina os passos. Então, de novo, não tem problema você fazer os seus planos. Você pode se planejar, mas não deixe que esse seu planejamento seja o primordial na sua vida, porque o Senhor tem algo maior ou tem algo melhor para você. E aqui o algo maior ou melhor não é que, de novo, vai ser coisas maravilhosas na sua vida, mas é que ele pode trazer dificuldades para você, para que você se apegue mais a ele, para que você confie mais em Deus. Ah, Léo, mas eu não quero dificuldade. Eu quero só alegria, eu quero paz no meu casamento, eu quero paz no meu trabalho, eu quero paz com as pessoas, eu quero paz na igreja, na minha casa, com os meus vizinhos. Talvez você não vai ter em 2026. Porque Deus quer trabalhar em você. E para você ter paz em todas essas áreas que eu comentei, você vai precisar quebrar os seus ídolos. Deus quer que a gente quebre os nossos ídolos. É isso que precisa para mim e para você. Quebrar os nossos ídolos e nos apegarmos mais em Deus. O que você espera para 2026? O que você espera? Não faça promessas vazias, mas tome atitudes. Faça diferente de todos os anos que você já tenha vivido até hoje. Abaixa sua cabeça, a gente vai orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado por esse texto precioso que o Senhor nos permite ler aqui na Tua Palavra. Que nosso ano de 2026, Pai, seja um ano diferente de tudo que vivemos até hoje. Diferente no sentido espiritual, de nos apegarmos mais ao Senhor, de confiarmos mais no Senhor, de quebrarmos os nossos ídolos. É muito difícil, Pai. O Senhor tem visto, o Senhor sabe. Cada um de nós aqui, cada coração, o Senhor conhece no mais profundo. O Senhor sabe aquilo que está dentro de nós, que é o nosso ídolo, Pai, que é aquilo que a gente acha que se a gente largar, a gente vai sentir um vazio. Mas na verdade, Pai, a realidade de tudo é que se a gente largar, tudo isso vai ser bem melhor para as nossas vidas, para o nosso avanço espiritual, para nós confiarmos mais em Ti. Então nos ajude, Pai, a confiar em Ti. Nos ajude a quebrar os nossos ídolos. Nos perdoe, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas lutas, dificuldades que a gente tem tido no nosso dia a dia. E nos ajude a ter um 2026, Pai, onde a gente se apega de fato ao Senhor, para que assim a gente consiga confiar em Ti, mesmo diante das situações mais difíceis, e que a gente tenha vitória sobre as nossas dificuldades, estando perto do Senhor, abraçado conosco, Deus. Então nos ajude, esteja conosco nesse ano, nossa igreja, para que a gente cresça, amadureça no Senhor e seja... que sejamos pessoas unidas como corpo, como igreja, para que assim a gente consiga adorar melhor ao Senhor no nosso dia a dia. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, Deus abençoe o nosso ano e que nós possamos, então, estarmos apegados ao nosso Deus.